Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a nossa audição ao Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas, Dr. Pedro Marques, que eu saúdo. Eu saúdo também os senhores secretários de Estado, que o acompanham, e agradeço a vossa presença nesta audição, requerida pelo Partido Comunista Português. Conforme falamos no início, acordamos que iríamos optar pela grelha com menores tempos, só com duas rondas, e que se eventualmente depois justificar, depois poderemos optar por uma terceira ronda, caso haja necessidade, como disse. Como sabem, optando por este modelo das duas rondas, a entidade, neste caso o Partido Político que requeriu a audição, tem 2 minutos para apresentar, que é o Partido Comunista. Depois o Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado terão 10 minutos para responder, e para expor os motivos, respondendo ao requerimento também. Depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos, e o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado terão para responder 10 a 15 minutos. Na segunda ronda, cada partido político tem 3 minutos e o Sr. Ministro terá 5 minutos para responder na parte final. Respostas conjuntas, não pergunta a pergunta. Assim sendo, depois dadas as informações e de acordo com o que falamos, tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, cumprimentar o Sr. Ministro e a equipa que o acompanha. De facto, o ano 2017 viu-se confrontado com uma das maiores catástrofes de que há memória, não só pelas consequências que teve a nível da floresta e das atividades económicas nos concelhos afetados, como também pela perda de vidas humanas, que foi, de facto, lamentável e que todos nós nos tocou especialmente. Nesse sentido, o PCP, 24 de janeiro, entendeu por bem apresentar um requerimento nesta comissão, por forma que não se poupassem esforços, não fossem poupados esforços, com vista a que fosse feito um acompanhamento, uma monitorização, e quer das medidas implementadas, no que tem a ver com a prevenção de incêndios e os resultados também, que muita legislação foi produzida, há necessidade de fazer um acompanhamento nessa matéria. De facto, fazer uma nota de que o atraso é já significativo, na medida em que este requerimento pressupunha que fossem feitas audições a diversos ministérios que, com início em fevereiro, estamos já em abril, caminhando para maio, e esta, de certa forma, questionamento e contraposição que deve ser feita na sede desta comissão não tem sido feito, e preocupa-nos bastante, na medida em que é importante que os deputados eleitos façam a fiscalização e, de certa forma, uma aferição daquilo que está a ser feito no terreno. Nesse sentido, entendemos que a situação, tendo sido uma situação excepcional, exige medidas excepcionais, exige que, no fundo, tudo seja feito para que este acontecimento não se repita, ou pelo menos que minimizem tudo aquilo que possa acontecer, na medida em que tem o PCP a certeza de que incêndios irão ocorrer, mas tudo devemos fazer para que se possa evitar uma catástrofe desta dimensão. E nesse sentido, agradecer o Sr. Ministro do Planeamento de Infraestruturas por ter sido o primeiro a conseguir disponibilizar-se. Compreendemos a dificuldade da agenda, certamente, que o Governo terá para conseguir essa disponibilidade, porém entendemos que a importância e as necessidades de intervir de uma forma bastante efetiva e com a supervisão, naturalmente, da Assembleia da República, implica a presença ainda antes da fase mais crítica de incêndios, que já está muito próximo disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas, Dr. Pedro Marques. Vai chover.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer, a disponibilidade e a oportunidade de discutirmos estes temas aqui na Comissão e salientar que, nesta, como nas outras comissões, em particular na Comissão de Economia, que acompanha de forma mais próxima os trabalhos deste Ministério, o Governo está permanentemente disponível para esclarecer a Assembleia. Também clarificar, julgo que eu devo fazer, que quando foi estruturada e quando foi estabelecida com esta Comissão a razão de ser desta audição, passou, digamos, a existir uma possibilidade e uma data concreta que nos foi sugerida para o mês de março, para aqui estarmos presentes. Não tínhamos disponibilidade para a data que nos foi proposta, mas propusemos imediatamente outras datas, que a Comissão também não podia receber-nos nessas datas. Sr. Deputado, portanto, é só para todos termos presente, não foi aqui uma indisponibilidade do Ministro. De parte a parte foi preciso ajustar agendas e eu estou cá. E, portanto, quando ficou estabilizada a situação e quando uma parte e a outra puderam encontrar disponibilidades de agenda, o Ministro está cá e está cá de peito aberto, digamos assim, para dar toda a informação ao Parlamento, porque é assim que democraticamente deve ser. Eu também já fui membro desta Casa e, portanto, tenho o maior respeito pelo escrutínio parlamentar da nossa atividade, mas tem que se encontrar a disponibilidade de agenda das duas partes. E convém, permita-me lá dizer assim, se calhar, quase na véspera do dia em que estava marcada esta audição, imputar ao Governo, ou ao Ministério em particular, uma indisponibilidade para ser ouvido no Parlamento, quando até já tínhamos uma data encontrada com disponibilidade de agenda, vossa e nossa, do ponto de vista, digamos, procedimental, não me terá parecido o melhor. Mas isto ultrapassado, Sr. Deputado, que acho que é o mais importante, queria dizer-vos que a disponibilidade é total para estar aqui e para estar nas próximas vezes em que as duas partes tenham agenda para marcar e, obviamente, o Governo faz sempre a sua obrigação, encontrando todas as condições para responder ao Parlamento, nem queria sequer que sobre essa matéria ficasse nenhuma dúvida. Portanto, gostava de começar este período, tendo tomado agora 2 minutos iniciais, gostava de começar por recordar um pouco, digamos, a histórica aqui da intervenção do Governo na questão da recuperação, porque é a matéria que está sob minha responsabilidade, passar um pouco pelo histórico da nossa intervenção na recuperação, particularmente da situação das habitações e das empresas afetadas, e depois passar também ainda por uma área crítica de prevenção futura, que é a questão da recuperação das chamadas faixas de proteção secundária, nomeadamente nas nossas estradas. Se me permitirem, organizaria assim a minha intervenção. Recordar, portanto, a este Parlamento que ainda numa fase em que, como se recordarão, ainda estávamos em fase de combate, nem sequer ainda tínhamos entrado em fase de rescaldo dos incêndios de junho do ano passado, o Sr. Primeiro-Ministro, acompanhado de alguns membros do Governo, entre os quais eu me contava, e o Sr. Secretário de Estado de Desenvolvimento e Coesão, e depois um conjunto de outros elementos nas várias reuniões que fomos realizando. Portanto, visitámos desde logo os concelhos mais afetados naqueles incêndios que nos habituámos a chamar os incêndios de Pedrógão, mas que na verdade foram incêndios que abrangeram um conjunto significativo de concelhos. Nós logo nesse primeiro dia visitámos, salvo erro de memória, 4 concelhos mais afetados, portanto foi Pedrógão, Figueiró e Castanheira de Pera, e depois ainda fomos a Góis nesse dia, portanto, que era também um concelho que já estava numa fase complicada de um incêndio que se veio, aliás, a complicar mais nos terceiro e quarto dias daquela ocorrência. E, portanto, estivemos no terreno não só numa perspectiva ainda de acompanhar a fase de combate ao incêndio, que não é da minha, como percebem, responsabilidade, mas sobretudo de começar a perceber com os senhores autarcas, com as comunidades mais afetadas, dos prejuízos que entretanto já era possível ter a noção que estariam no terreno, para além da, eu diria, irreparável perda de vidas humanas, como é evidente, que o Sr. Deputado fez referência e que obviamente a todos nos deixou profundamente consternados, mas, como também dissemos desde o primeiro dia, o mais importante e, num certo sentido, a melhor homenagem que podíamos fazer àqueles que infelizmente tinham ali perdido as vidas, era ajudar aquelas comunidades e as famílias mais afetadas a recuperarem rapidamente a sua vida e a normalidade possível da sua vida após aquelas ocorrências. Nas 2 semanas seguintes foram dezenas, literalmente, as reuniões de trabalho que se realizaram no terreno das várias entidades governamentais e, portanto, entidades da administração, com que propósito? Com o propósito de concluir, apenas duas semanas depois dos incêndios, o levantamento de danos, recordar-se-ão que foi um trabalho que na altura foi cometido a coordenação à CCDR Centro, fizemos então nessa altura o levantamento de danos e apontámos logo quais seriam as principais medidas de resposta que seriam colocadas no terreno nessa altura. Um mês depois dos incêndios, tínhamos decidido a transferência da sede da Unidade de Missão de Valorização do Interior para Pedrógão Grande, o que não foi apenas um ato simbólico, foi um ato de enorme significado prático, porque a UMVI desde então tem estado no terreno e tem sido um agente crítico na implementação, primeiro na aprovação e depois na implementação do próprio plano de revitalização do Pinhal Interior, e apoia e muito o processo de reconstrução também naquele território. Submetemos também, cerca de um mês depois dos incêndios, o pedido de reprogramação do programa Centro 20 à Comissão Europeia, o que veio a ser aprovado um mês depois também pela Comissão Europeia, mas nem sequer esperámos pela aprovação da reprogramação. Logo, na prática, um mês e uma semana depois dos incêndios, estávamos a lançar o primeiro período de candidaturas para a reposição da atividade económica das empresas, já com o apoio dos fundos comunitários. Trabalhámos ao longo de meses no terreno, naquele território, e hoje temos, como sabem, a generalidade das, já lá irei, mas a generalidade das candidaturas de empresas que foram aprovadas, que foram apresentadas, estão aprovadas, e temos a quase totalidade das casas ou concluída a reconstrução ou em fase de obra avançada. No caso dos incêndios de outubro, em particular de 15 de outubro e 16 de outubro, logo no dia 17, eu próprio também estive no terreno com o Sr. Primeiro-Ministro e também visitámos um conjunto significativo de concelhos mais afetados. Eu próprio continuei depois para os dias 18 e 19 e percorri todos os concelhos mais afetados, nomeadamente onde houve situações de destruição de habitações. Portanto, estive com os presidentes de Câmara de todos esses concelhos, embora às vezes agregando dois ou três presidentes de Câmara num único local, porque materialmente era impossível em tão poucos dias estar em todos os concelhos, mas percorremos todo o território mais afetado, quer na região centro, quer na região norte. Definimos no Conselho de Ministros de 21 de outubro o primeiro conjunto importante de medidas de reposição também da atividade económica e de recuperação das habitações mais afetadas, entre outras medidas que na altura foram definidas. Se recordarem, logo no início de novembro foi aprovado e publicado o decreto-lei que viemos a designar o sistema Repor, de reposição da atividade económica das empresas que tinham sido destruídas, com uma dotação de 100 milhões de euros para o apoio a essa reposição da atividade económica. E depois, a 14 de novembro, um mês apenas, portanto, depois dos incêndios, estava publicado o regime de apoio à reconstrução das habitações permanentes que tinham sido afetadas. Em dezembro foi publicada a portaria de regulamentação desses apoios e nos meses de dezembro e janeiro decorreu o período de candidaturas das famílias para esses apoios à recuperação das habitações. E foi um processo longo e difícil, porque estávamos a falar de um número de habitações superior a 1.500 que inicialmente se esperava que pudessem ter sido afetadas pelos incêndios. O número de candidaturas que depois viemos a receber foi inferior, porque muitas famílias acabaram por optar por não avançar para esse tipo de pedido, desde logo porque não se confirmava que se tratasse de primeiras habitações, e portanto não ficámos finalmente com um número de cerca de 1.100 casas afetadas, um pouco mais, quase 1.200 casas afetadas de primeira habitação a necessitar de reconstrução. Agora, em abril deste ano, portanto, este mês já há menos de seis meses depois dos incêndios, entregámos a primeira casa de reconstrução integral de habitação, foi entregue à família, a primeira casa integralmente reconstruída no âmbito dos incêndios de outubro, e temos neste momento todas as empreitadas que a CCDR Centro se responsabilizou por lançar de modo direto em concessão construção, estão todas adjudicadas neste momento, sendo que, inclusivamente, já temos visto o Tribunal de Contas para a primeira dessas empreitadas e temos trabalhos no terreno, no caso dessa empreitada, que é a empreitada de Tondela. Mas a generalidade das empreitadas que ficámos de lançar diretamente em concessão construção estão, dizia, adjudicadas e estão no terreno também, está no terreno a execução também de um conjunto significativo de projetos, umas largas dezenas de projetos em trabalho que ficou definido com a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Já estou a ultrapassar o meu tempo e, portanto, para não demorar demasiado tempo, na questão do apoio às empresas, queria referir nesta intervenção inicial que estão neste momento aprovadas 46 candidaturas, digamos, relativas aos incêndios de junho, com 25 milhões de investimento, e foram também já aprovados 167 projetos de investimento com 78 milhões de investimento no que respeita ao sistema de reposição da atividade económica no que respeita aos incêndios de outubro. Foi também estruturado um sistema de atração de novo investimento para os territórios do interior, a abranger todo o território afetado pelos incêndios mais significativos, também com uma dotação de 100 milhões de euros, e queria destacar não só o forte interesse nesse sistema que tem vindo a ocorrer. Nós já temos intenções de candidaturas, portanto, candidaturas recebidas em fase preliminar de 190 milhões de euros de investimento, o que é muito significativo atrair um montante desta dimensão de investimento para territórios do interior, ainda por cima tão afetados pelos incêndios. E, portanto, e ainda por cima ao facto de se tratar de candidaturas que diversificam a atividade económica naqueles territórios. Não se corresponde só aos setores tradicionais, ao setor da fileira florestal, o que é importante porque há a modernização da fileira florestal, mas há diversificação da atividade económica no âmbito destas candidaturas que, entretanto, recebemos. Finalmente, e depois nas respostas poderei falar do tema, a Infraestruturas de Portugal iniciou um trabalho muito extenso, que já está no terreno e que estará desenvolvido substancialmente em todas as áreas prioritárias agora até ao verão, precisamente na limpeza das faixas secundárias de proteção portanto, à nossa floresta, neste caso no âmbito das estradas e da ferrovia, de modo inovador, porque isso nunca tinha acontecido deste modo. Portanto, esse trabalho está no terreno e estará no terreno até ao verão, e eu depois poderei dar dados, se for interessante para as senhoras e seus deputados, sobre o trabalho que está no terreno relativamente a essa componente de prevenção estrutural da nossa responsabilidade. E pronto, Sr. Presidente, pedia desculpa por ter ultrapassado o meu tempo, mas ficava agora ao dispor das senhoras e seus deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. De facto, como eu disse inicialmente, a situação foi excepcional e exige medidas excepcionais. Aquilo que nós assistimos, na verdade, é um anúncio de muitos milhões. De facto, nesse sentido, o Governo, pelos vários ministérios, não se tem poupado a essa necessidade de transmitir a ideia de que tem colocado muitas verbas ao dispor. No entanto, certamente muitas serão repetidas e muitos serão projetos de uns e de outros, e nós, ao fim e ao cabo, o que sabemos é que, de facto, aquilo que era necessário seria simplificar mais estas situações, e que aquilo que as pessoas sentem é que no terreno a ajuda continua a fazer muita diferença entre aquilo que é anunciado relativamente aos milhões comparativamente àquilo que depois acontece. Ou seja, o Governo anuncia apoios no âmbito para a construção e reconstrução das habitações de primeira habitação, supostamente também um apoio na legalização de algumas habitações afetadas, pagamento até de rendas de aluguel temporário e custos inerentes às candidaturas. Portanto, no terreno, o que é que existe? No terreno, centenas de pessoas com dificuldades por falta de habitação e viverem em condições, em casas de amigos, em situações com familiares, em relotes, em tendas, em garagens, e estas situações estão documentadas, casos que nos chegam à Assembleia, todos os grupos parlamentares têm-nos chegado bem documentadas essas situações. Existem já diversas respostas também negativas, segundo a informação que nos chegam, algumas delas até bastante difícil de entendimento, face às circunstâncias em que ocorreram os incêndios e em que as pessoas não tiveram condições para se candidatar, por exemplo. Também a demora nas contratações, com critérios algo difíceis de entender. Algumas, também naquilo que tem a ver com a indústria, portanto, foram lançados programas de apoio que só agora, passados 6 meses, foram atingidos para um apoio de 85%. Portanto, aquilo que nós nos questionamos, e no que tem a ver principalmente com a reconstrução das primeiras habitações, e o Sr. Ministro falou aqui de uma forma muito genérica, ou seja, falou-nos em todas, na generalidade, de largas dezenas. Aquilo que nós gostávamos de saber em concreto, e se o Sr. Ministro não tiver aqui os dados em concreto, que nos, pronto, era, no fundo, quantos processos deram entrada, quantos estão em análise, qual o cronograma também para a reconstrução das habitações afetadas, qual o montante que estima ser necessário disponibilizar, tudo isso relativamente àquilo que é as primeiras habitações. Relativamente à segunda habitação, suspeitamos até que sejam muito mais as segundas habitações comparativamente às primeiras habitações ardidas. Nós, a Comissão de Agricultura, quando esteve no terreno ainda no passado mês de março, teve a oportunidade de verificar as preocupações dos autarcas. Uma das preocupações era de que, e a frase foi esta, Sr. Ministro, vão ficar autênticas aldeias fantasma caso não sejam feitas as recuperações das segundas habitações. O PCP entende que numa primeira fase seria prioritário precisamente resolver a questão das primeiras habitações. Importa também verificar o que é este conceito das primeiras habitações, na medida em que há pessoas que utilizam a primeira habitação como segunda habitação, o Sr. Ministro sabe disto de certeza, e a segunda habitação como primeira habitação. pessoas que têm primeira habitação em Lisboa ou no Porto ou em Coimbra, numa zona mais urbana, mas que utilizam para fixação por causa de questões de médico de família, questões de estacionamento e por aí fora, mas que depois estão maioritariamente a viver nas segundas habitações no interior. E, portanto, aquilo que nós entendemos é que as segundas habitações terão uma dimensão muito grande. Chegou-nos dados de que serão cerca de 6.500 casas, portanto, não há neste momento qualquer indicação relativamente como se procederá relativamente às segundas habitações. Se é verdade que algumas eram poucas visitadas, como eu já lhe disse, há outras em que isso são utilizadas principalmente como primeiras habitações até. Vou-lhe dar um caso específico, Álvaro, no Conselho de Oleiros, portanto, por exemplo, uma aldeia que é uma aldeia de xisto, que é aproximadamente com 100 casas, das quais 40 ardidas, apenas 7 ou 8 são registadas como primeira habitação, que essas estarão a coberto do programa promovido pelo Governo, portanto, sendo assim, cerca de 30% destas casas vão ficar em ruína. Portanto, aquilo que entendemos é que provavelmente os 10 milhões anunciados não chegarão para dar resposta a esta necessidade relativamente às segundas habitações, e então questões muito concretas para terminar, para quando o cumprimento da resolução da Assembleia da República em que foi aprovada a reconstrução das segundas habitações, quantos processos de pedido de apoio deram entrada para a reconstrução de segundas habitações, quantos estão em concretização, quais são os montantes envolvidos, qual é o orçamento que estima para dar resposta às segundas habitações, e mais uma vez também esta preocupação com o calendário em termos do cronograma de execução disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do PSD, deputada Emília Cerqueira. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. Antes de mais, e como nota prévia, gostaria de deixar aqui uma nota de reconhecimento à solidariedade dos portugueses, porque fruto dela, através do programa Revita, já foram reconstruídas dezenas e dezenas de habitações na zona de Pedrógão dos incêndios de junho. E essa, segundo as notícias, e portanto, isso é uma nota que eu gostaria de deixar, porque, segundo os meios de comunicação social, concluídas 149 casas das 265 casas afetadas por incêndios a reabilitar através do Fundo Revita. E, portanto, isto é uma boa notícia que gostaríamos de deixar aqui expresso, esta participação fundamental do Fundo Revita. Dito isto, Sr. Ministro, temos algumas preocupações muito concretas com todas as consequências desses incêndios, nomeadamente as populações. Naturalmente que a questão das segundas habitações é fundamental. As segundas habitações em zonas deprimidas e desertificadas, como é as zonas do Pinhal Interior, não são segundas habitações no sentido citadino da palavra. São, sim, núcleos fundamentais e redes fundamentais para as populações, para os imigrantes, para o regresso e até para a economia local. E quando nós vemos que estas segundas habitações estão a ser tratadas como se tratasse de casas de férias, algarvias, estrito senso, portanto, temos de ter aqui uma visão muito, muito especial para estas habitações, por forma a que aldeias de 100 habitações não vejam 90 e tal por reconstruir e apenas 4 com primeira habitação, porque essa não corresponde à realidade e isso levará a com que naturalmente seja impossível o recomeço da vida destas pessoas. E isso é aquilo que é fundamental, como disse o Sr. Ministro, nesta fase inicial, que era ajudar as pessoas a regressar à normalidade possível para a sua vida. E, portanto, sem que se tenha uma visão muito especial para o caso destas habitações, não é possível que estas comunidades regressem à normalidade. Também, Sr. Ministro, outra das nossas preocupações tem a ver com os próprios concursos de empreitadas. Estando nós a falar de regiões tão deprimidas, onde é importantíssimo que se revitalize o tecido económico, preocupa-nos, de certa forma, que estejamos a falar de empreitadas de milhões que fazem com que as pequenas e médias empresas destas regiões sejam automaticamente excluídas de todos estes concursos, porque não há capacidade destas empresas de concorrerem a empreitadas de milhões. Não seria necessário ou não seria de se pensar uma forma que estas pequenas e médias empresas que têm capacidade para reconstruir uma habitação, duas habitações, mas não para entrar em concursos de milhões, que pudessem ser chamadas a ser parte da solução e com isso sim permitir-se este regresso à normalidade destas populações através do seu tecido económico que tem que ser estimulado quando ele foi quase destruída em muitas das situações e está numa situação de uma debilidade extrema em consequência dos incêndios. Isto são duas preocupações que gostaríamos aqui de deixar. Também gostaríamos de deixar, ainda quanto às habitações, que soluções para as habitações que não se encontravam licenciadas, que nós sabemos que há alguns casos e que estavam em arrendamento, que soluções para estas habitações, porque estas pessoas, muitas delas pagaram os seus impostos durante décadas e agora vêm-se excluídas dos concursos porque não tinham o licenciamento, e temos de ter uma visão muito especial para estes casos, porque toda esta situação é única e temos de ter uma abordagem única para ela. E, portanto, gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse se há soluções pensadas para estes casos, porque também não podemos tratá-los como se não estivéssemos perante uma situação excepcional, e situações excepcionais requerem soluções excepcionais. Também para as empresas, Sr. Ministro, aliás, o PSD, como sabe, esteve a visitar Arganil por causa desses incêndios, e há algumas preocupações que nos foram trazidas por uma série de entidades e que gostaria de lhe deixar, nomeadamente quanto à linha de crédito para as empresas. Esta linha de créditos para as empresas, da qual nós, naturalmente, não estamos a negar algum virtuosismo, mas traz-nos algumas preocupações bastante profundas, que têm a ver com empresas que já estão destruídas, cuja capacidade de integração no tecido económico já está altamente debilitada. O que é que se lhes oferece? Créditos. Acontece que muitas destas empresas, perante a possibilidade de maior endividamento, estas empresas vêem-se numa situação de não quererem recorrer ao crédito, ainda que em condições especiais, mas não deixa de ser endividamento esta linha de crédito de 100 milhões para a reposição do potencial económico nas empresas. E, portanto, gostaríamos de saber se não haveria uma forma, sem ser esta, para além dos fundos perdidos, naturalmente, para que estas empresas se possam reconstruir e refazer e voltar à economia com bastante ênfase numa região muito deprimida, porque eu acho que isto é sempre muito, muito importante que se tenha em conta, por outras formas, sem que haja linhas de crédito, ainda que bonificada, ainda que a linha de fundo perdido, não deixam de ser linhas de crédito. E isso é importante que seja bem. Deixa-me acabar. Sendo ainda que gostaria, Sr. Presidente, e é mesmo para acabar, temos denúncias de pessoas a viver em relotes, tendas, casas de familiares. Para quando uma solução para estas pessoas que, segundo nos dizem, vivem em condições indignas, indigentes e que não são admissíveis num país como o nosso, que se diz um país de primeiro mundo? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Santinho Pacheco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Não deixa de ser significativo e esclarecedor que, para o PSD, o que não se faz é sempre culpa do Governo. E o que é feito é fruto da generosidade dos portugueses. Este sublinhado é mais que merecido. O Ministério do Planeamento e Infraestrutura, Sr. Ministro, esteve sempre, nos incêndios de junho e nos incêndios de outubro, no centro das atenções pelos melhores motivos quanto a mim. O Sr. Ministro foi uma presença constante no terreno, com toda a sua equipa do Ministério e a CCDRC. Todos os autarcas o testemunham, tem feito um trabalho gigantesco. Nada a apontar, proximidade e eficácia, como se exigia, é o lema da atividade do seu Ministério. A questão da reposição das infraestruturas e do potencial produtivo, incluindo, como é óbvio, também o setor agrícola e florestal, decorrem com um aplauso maioritário, unanimidades nisto nunca há, particularmente quando se trata de uma atividade política, apesar das dificuldades de todo o género. As reportagens televisivas nas zonas industriais de Oliveira de Frades e Oliveira do Hospital, transmitidas ainda há poucos dias numa televisão insuspeita, em que os empresários se referiam orgulhosos da retoma da elaboração, em alguns casos com maior número de postos de trabalho, com investimento a rondar os 280 milhões de euros, são o melhor testemunho do que se fez em cerca de 6 meses. Não nos podemos esquecer, passaram apenas 6 meses dos incêndios de outubro na região centro, com diversificação do tecido económico local. Dá-me ideia que o Sr. Deputado João Dias, do PCP, tem andado um pouco distraído quanto a estas coisas. A reposição de infraestruturas de água e saneamento e eletricidade foi bastante eficaz e a repavimentação de vias também aconteceu até em poucos dias depois dos incêndios. Quanto à rede fixa de comunicações, houve casos de arrastamento grave quanto a nós ao longo de 4-5 meses, o que é de todo intolerável em casos de idosos a viver sós e isolados, correndo riscos vários da sua segurança aos problemas de saúde. Senhor Ministro, pode-se dizer com verdade que os problemas da rede telefónica estão totalmente ultrapassados em toda a região centro, incluindo em Vida e Cabeça no Conselho de Ceia, por curiosidade, a terra natal de Almeida Santos. As limpezas das faixas de gestão secundária em vias nacionais, em cumprimento da legislação, vai ser exemplo para as autarquias e para os privados. As concessionárias da autoestrada ou da rede elétrica assumem a sua cota-parte na prevenção do território face aos perigos de incêndios florestais. Qual o ponto de situação da recuperação do património habitacional, que sabemos ter atingido 1.700 casas de primeira habitação em mais de 30 municípios? Segundo as habitações, é evidente que sim, porque não também até mais casas para a atração de futuros moradores, porque o que aquela zona precisa é de repovoamento e, de maneira, quanto mais casas disponíveis, melhores para todos. Mas a prioridade tinha de ser dada claramente às primeiras habitações. Finalmente, uma última questão. Na reprogramação do PDR 2020, poderá haver alguma discriminação positiva para investimentos prioritários em municípios de baixa densidade atingidos pelos fogos florestais de 2017, procurando ir além da simples reposição do potencial produtivo numa verdadeira política de combate às assimetrias regionais? E eram estas as questões que queria colocar ao Sr. Ministro e, mais uma vez, dar-lhe, felicitá-lo pela forma como o seu Ministério tem acompanhado este drama a partir de 2017.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento o Sr. Ministro e a sua equipa. Efetivamente, vivemos todos uma situação excepcional, pela enormidade da tragédia que se abateu sobre o país, em especial pela enormidade da tragédia que se abateu nos concelhos do interior atingidos pelos incêndios, e que exigem de todos, naturalmente, em particular do Governo, um esforço também excepcional. Disse o Sr. Ministro Capoulas Santos foi um murro no estômago, e foi isso mesmo, um murro no estômago, que exige medidas diferentes. Eu tenho algumas questões, alguns colegas deputados já as abordaram, no entanto eu queria aqui, muito telegraficamente, referir mais alguns aspectos. Em primeiro lugar, ocorreram queixas, e o termo é mesmo esse, queixas de alguns municípios. Estou-me a lembrar do caso de Mação, de terem sido sujeitos a um tratamento discriminatório negativo na atribuição dos fundos. No caso concreto de Mação, que conheço bem até porque é da minha região, o território foi praticamente dizimado, a parte florestal, a parte rural, pelo incêndio. Felizmente não houve vítimas mortais, mas terá sido preterido negativamente, e isso aconteceu noutros concelhos. Eu gostava de saber qual era a resposta que o Governo tem a esta crítica e a esta acusação, e se eventualmente foram reparadas eventuais iniquidades na atribuição de fundos, porque não quero crer que fosse essa a intenção, muito menos ter qualquer intenção de prejudicar o Conselho A ou B, porque eventualmente é governado por partido X ou Y. Depois, sobre a questão que foi agora levantada. A semana passada esteve aqui, no Parlamento, uma comissão do movimento de lesados de um grande incêndio, e dizia um senhor que, pelos vistos, teria uma pequena empresa, um pequeno negócio, que em três dos sítios ainda não tinha telefone fixo. Portanto, isso foi referido há uma semana, ainda não há uma semana, aqui na Assembleia da República. Portanto, já o Sr. Deputado do Partido Socialista queria que referiu também a esse aspecto. Gostava de saber se as telecomunicações estão efetivamente repostas. Porque já ouvimos dizer que sim, que estão repostas, mas depois continuam a surgir nos casos que eu gostaria que fossem pontuais, enfim, acidentais, mas que continuam a surgir. Em terceiro lugar, a questão da segunda habitação também bastante referida. Agora, eu só ia fazer um apelo para que o Governo e que todos compreendêssemos que a segunda habitação não é uma moda, não parece que seja uma moda passageira, é resultado de modos de vida diferentes que estão a ser criados na sociedade portuguesa. Cada vez mais todos, e nós, deputados, sabemos o que é que isso significa, vivemos em mais do que um sítio, pelas razões mais diversas, pelo trabalho, pela família, pelo lazer, por isto ou por aquilo, ou porque temos família, etc, etc. Já alguém chamou a isto, já cunhou um neologismo que é, chama-lhe topoligamia, isto, e, portanto, é uma realidade com peso social relevante e com impacto económico relevante. Portanto, não é algo supletivo, suplementar. É a realidade hoje. As pessoas vivem em mais do que um sítio. Encontramos, inclusivamente, pessoas que a segunda habitação, na verdade, é a sua primeira habitação, porque, por uma razão ou outra, acabaram por não mudar o seu endereço fiscal. E, portanto, compreendendo que as coisas têm que começar pelo mais urgente, todos percebemos isso, pela primeira habitação, pelas pessoas mais lesadas, mas a questão da segunda habitação é uma questão bastante relevante do ponto de vista social e do ponto de vista económico. E, portanto, terá que ser encontrada uma solução. Portanto, qualquer que ela seja, e essa solução que eu perguntava qual é que está a ser pensada. Depois, finalmente, também já concluímos, é do discurso, é do consenso genérico, de que estes incêndios atingiram uma das razões, porque as causas são muitas e a realidade é muito complexa, mas uma das razões porque estes incêndios atingiram esta dimensão é porque o interior está muito despovoado e, portanto, que é preciso, o murro no estômago também alertou para uma realidade de o país a várias velocidades. E, portanto, eu perguntava, e portanto, isso tem que ter reflexo nas prioridades e no modo como se calendarizam e se atribuem prioridades. O que é que alterou nas prioridades do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas o murro no estômago que todos que sofremos? Portanto, o que é que mudou? O Sr. Ministro já referiu um programa de atração de investimento para o interior, é uma boa medida, é uma medida positiva, mas eu gostava que, na calendarização, nas prioridades do próprio Ministério, depois de outubro, o que é que mudou? Estava a ser pensado e para um lado, e o que é que não estava a ser pensado e passou a ser pensado em termos de planeamento de infraestruturas, porque isso mostra ou mostrará a dimensão em que foi compreendido ou não compreendido, ou foi compreendida o facto e esta realidade profunda que é de um país a várias velocidades, em que tem que haver, obviamente, um maior investimento a todos os níveis, inclusive em infraestruturas no interior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, deputada Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, muitas das questões foram já aqui abordadas, como é óbvio, porque as preocupações penso que são transversais a todos os grupos parlamentares. Eu iria focar, penso que há aqui duas principais questões, que têm uma é mais a economia e a revitalização, no fundo, do tecido económico, a outra tem a ver com as habitações. No que diz respeito à economia, sabemos que as coisas estão a avançar com mais celeridade. Houve, de facto, um problema ao qual o Governo, após muita pressão da parte dos empresários, foi sensível e que teve a ver com a discriminação que havia negativa para as empresas afetadas nos incêndios de outubro, que tinham uma taxa de apoio muito inferior e que, após muita pressão, foi de facto revista e reposta à justiça, no fundo, porque não havia razão nenhuma para que essas empresas não fossem financiadas com as mesmas taxas de apoio. O Sr. Ministro trouxe-nos aqui alguns números, mas aquilo que eu lhe perguntava era, no fundo, como é que as coisas, qual é que é a expectativa de quando é que as coisas poderão voltar à normalidade, porque no fundo são investimentos de grande monta, sobretudo a região afetada em outubro era uma região que em termos de dinamismo económico era muito mais intensa e portanto que em termos de os incêndios afetados em junho houve para além da questão das vítimas mortais, como é óbvio que esse dano é dramático para qualquer uma das duas regiões, mas foram mais danos a nível do território e nos incêndios de outubro houve mais danos a nível, de facto, do tecido empresarial e que, infelizmente, vai demorar muito tempo a voltar à normalidade. Depois, no que diz respeito às habitações, o CDS, como é óbvio, entende que, e penso que todos seremos unânimes, que temos de dar prioridade às primeiras habitações, porque são essas que são aquelas prioritárias onde as pessoas, de facto, vivem e precisam de voltar à sua normalidade. E aqui sabemos que como é óbvio, nos incêndios de junho, que ocorreram primeiro, as coisas estão mais avançadas. Uma questão que eu queria colocar era, relativamente aos donativos e aos apoios que os cidadãos, quer nacionais, quer da diáspora, portanto, quer residentes em território nacional, quer da diáspora, fizeram, como é que as coisas estão a decorrer? Porque nos incêndios de junho houve o Fundo Revita, que foi canalizado e, no fundo, havia uma entidade, uma instituição aonde a quem as pessoas sabiam que poderiam fornecer essa verba. No caso dos incêndios de outubro, não há uma entidade que coordene. O CDS que colocou uma questão, nomeadamente ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, relativa, porquê? Porque recebemos indicação de uma comunidade portuguesa no estrangeiro de que, de facto, queriam fazer um donativo e não sabiam a quem. E andavam um bocadinho a tentar, no fundo, era caricato, quererem doar dinheiro e não haver a quem o doar. E a resposta que o Sr. Ministro nos deu foi que, no que respeita aos incêndios de outubro, que esses donativos estavam a ser coordenados pelo Ministério da Administração Interna, mas também com os outros membros do Governo e que seriam encaminhados, nomeadamente, para as autarquias. Portanto, a questão que lhe coloco muito concretamente é, de facto, como é que esse processo decorreu, quais são as verbas e se essas verbas estão efetivamente a chegar às comunidades afetadas nos incêndios de outubro e canalizadas para os fins a que foram, para os quais pretendiam ser destinados, como é óbvio. Depois, temos uma preocupação também com uma questão que foi já aqui referida, que tem a ver com a dinâmica da economia local, dos empreiteiros locais, que, dada a dimensão das empreitadas, na prática, os empresários locais vão obrigatoriamente ser subcontratados pelas grandes empresas. Não poderão, como é óbvio, com a redução das suas próprias margens. Fazer concursos de menor monta para permitir, de facto, que todo este tecido empresarial local pudesse, porque era uma forma de ajudar também esta economia local. Uma outra questão que foi referida, que eu vi aqui numa entrevista sua, que tem a ver com a necessidade eventual de deslocalizar, claro que o Sr. Ministro também aqui penso que referiu já, de deslocalizar habitações que estão em Leite Cheia, em RAN ou REN, e que terão de ser deslocalizadas para outras regiões, para outros locais. O que pergunto é, isso acontece no caso de casas que já estavam, porque sabemos muitas vezes que as habitações já existiam quando a RAN e a REN foram definidas, ou foram habitações que foram construídas depois da delimitação de RANs e RENs. E depois, qual é que é a receptividade e como é que os proprietários dessas habitações estão a reagir a essa solução, a essa obrigação, se é de facto que essa é uma obrigação. Porque não estou a dizer que não tenha, que em alguns casos não seja até melhor para as pessoas, mais seguro deslocalizar as habitações. Mas há uma questão também, e estou a terminar, Sr. Presidente, que até o relatório da Comissão Técnica Independente refere, e que eu penso que tem de ser ponderado, e pergunto se isso de facto está a ser feito. No caso em que há casas isoladas, até que ponto é que, de facto, não será melhor, e isto com toda a questão social que têm, porque são pessoas muitas vezes idosas, que toda a vida viveram naqueles locais, mas há aldeias que estão já isoladas em que onde há uma pessoa a viver. Nesses casos, faz sentido reabilitar e reconstruir aquela única casa e a pessoa ficar isolada lá, ou faz sentido tentar, de facto, que a pessoa seja integrada numa comunidade mais perto, mas com todo o apoio que é obviamente necessário que exista, porque uma pessoa que toda a vida viveu 50 ou 60 anos num local, certamente não se sentirá bem, já o ter uma casa nova que não lhe diz se calhar muito, será muito difícil, quanto mais mudar de local. Como é que essas situações, que serão certamente casos isolados, mas que aos quais temos certamente atender, estão a ser resolvidas?
Obrigado, Sra. Deputada. Depois das intervenções dos grupos parlamentares, tem a palavra para responder às questões que foram colocadas. Entre 10 a 15 minutos, o Sr. Ministro Pedro Marques. Faz favor, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, pelas questões colocadas. Srs. Deputados, eu percebo, Sr. Deputado João Dias, a afirmação, mas não consigo acompanhá-lo, muitos milhões, mas não chegam depois ao terreno, isso pode-se dizer, mas convém ir ao terreno para depois ver se as coisas são assim como está a dizer ou não. Eu tenho ido muitas vezes ao terreno, nomeadamente à região de Pedrógão, também ao resto da região centro, E se o Sr. Deputado fizer o favor de fazer uma visita à região de Pedrógão nesta fase, encontra literalmente dezenas e dezenas de casas em obra. Já nem falo das concluídas, que temos dificuldade de perceber quais são as casas que foram reparadas, porque elas estão reparadas, são casas normais agora, e aí, se visitar acompanhado de um dos autarcas, ele diz, olha, aquela foi reconstruída, aquela foi reconstruída. Mas encontra dezenas de casas em obras. Portanto, os apoios estão mesmo a chegar ao terreno. Estão mesmo a chegar ao terreno. E convido a visitar também as dezenas de empresas que têm a sua atividade reposta. Já foi feita aqui referência a uma reportagem televisiva, mas se for ao terreno, encontrará dezenas de empresas que, aliás, nem sequer esperaram pelo início dos processos de atribuição de apoios. Foram extraordinários os empresários, porque começaram a trabalhar em instalações provisórias, alugaram instalações, pediram máquinas ou alugaram máquinas e começaram a trabalhar quase no dia a seguir, passa o exagero. E, portanto, no essencial, há realmente muitos apoios no terreno, mas, sobretudo, há muita vontade daquelas comunidades de se levantarem desde o primeiro dia em que estes incêndios ocorreram, mas não tem faltado, efetivamente, os apoios concretos no terreno. Eles passaram de anúncios a apoios concretos no terreno e transformaram-se naquela reconstrução que podem constatar nestes territórios. E não há projetos repetidos. E não há casas que eram para ser de primeira habitação, mas afinal não eram de primeira habitação a ser apoiadas. Por isso é que tínhamos inicialmente uma expectativa, nomeadamente nos incêndios de outubro, de cerca de 1.500 casas e no fim foram 1.190, salvo erro de memória, mais ou menos desta natureza, porque em muitas situações as pessoas nem chegaram a entregar os formulários quando perceberam que era preciso demonstrar mesmo que tinham primeira habitação. Mas também não estamos só a exigir, digamos, como prova de primeira habitação, a questão da residência fiscal. Estamos a admitir que, por exemplo, a fatura da luz com determinados consumos seja um, digamos, elemento de prova dado como suficiente a partir de determinados consumos de luz que estão estabelecidos, nomeadamente pela CCDR Centro. Nós fomos rigorosos na atribuição do dinheiro dos portugueses, porque é dinheiro dos portugueses. E já agora, também um comentário sobre a questão da solidariedade. Foi absolutamente importante, mas, ó Sra. Deputada, o Fundo Revita, vamos ver, serviu para concentrar os apoios da solidariedade dos portugueses. As casas estão lá reconstruídas no terreno, pelo esforço das famílias, pelo esforço das autarquias, pelo esforço da CCDR Centro, pelo esforço da UMVI. As casas não são reconstruídas porque sim, são reconstruídas por um trabalho extraordinário daquelas comunidades e, em particular, daquelas autarquias, que fizeram um trabalho incrível naquela situação, que deve ser, do meu ponto de vista, sempre destacado. Quanto à situação das famílias que se encontram em situações precárias enquanto aguardam a reconstrução das suas casas, com certeza que sim. Nos casos todos em que me foram reportados, ou que eu no terreno, e foram dezenas e dezenas de famílias, como imaginam com quem já falei, os casos todos com quem tenho falado são pessoas que estão em casas, nomeadamente familiares. Mas quando digo todos, é mesmo todos. A mim, os casos que perguntei pessoalmente onde está a viver, todos, era o filho, é o irmão, etc. Se houver casos de pessoas a viver em tendas, eu não conheço nenhum. Se me o quiser fazer chegar diretamente, nós vamos à procura de uma solução alternativa para essa família. Agradeço muito que nos deem essa informação. Eu que ando no terreno, não encontrei nenhuma família a viver em tendas. Atenção, tirando aquele primeiro dia, que aliás não foram para tendas, nas primeiras noites as pessoas estiveram acolhidas em pavilhões municipais. Eu não conheço nenhum caso, nem chegou a este Ministério, nenhum caso de pessoas a viver em tendas. Existe, vai ser recuperada a situação e vai ser alterada, mas as pessoas têm que nos dar a informação concreta dessas situações, porque nós estamos cá para tentar resolvê-las, para trabalhar como trabalhamos com cada situação de cada família, sempre que elas nos foram reportadas, senhor Deputado. A questão da demora na contratação e depois, ao mesmo tempo, a questão que foi colocada das empreitadas muito grandes. Ora bem, o que nós optámos, em particular nos incêndios de outubro, para que as casas possam estar prontas, que é o nosso desejo até ao final do ano, a generalidade das casas, foi realmente por realizar empreitadas. Mas não realizámos uma empreitada. Neste momento já realizámos 6 empreitadas e teremos outras no terreno. Se tivéssemos feito, como estou a dizer, fazer uma espécie de contratação casa a casa, pois de certeza absoluta que não tínhamos as contratadas, nem a contratação estaria concluída no fim do ano, quanto mais as obras feitas. Ora bem, nós concentramos em meia dúzia de empreitadas até agora e em mais algumas nos próximos meses para termos casas prontas, porque a prioridade aqui era casas prontas para entregar às famílias e acho que ninguém tem dúvidas que a prioridade das prioridades é concluir as obras nas casas para entregar às famílias. O que também é verdade que acontece é que, por um lado, as consultas que fizemos às empresas, porque o regime legal permitia que fizéssemos por ajuste direto por urgência, mas nós não o fizemos. Fizemos por consulta a 3 empresas em todas as empreitadas para garantir transparência na contratação. E consultaram-se muitas empresas da região. E com certeza que muitas dessas empresas, os senhores sabem como é que funciona a construção e as obras públicas, vão subcontratar muito trabalho a empresas locais. É, aliás, o que já está a acontecer no terreno. Não é nada que não esteja mesmo a acontecer já no terreno. Agora, se me dizem assim, devia pegar nas 1.100 casas e fazer 1.100 ajustes diretos, um para cada casa, aí posso-vos garantir, nós nem no fim do ano em que estamos tínhamos a contratação toda feita, quanto mais as obras feitas. E, portanto, obviamente a escolha aqui foi clara, foi dar prioridade à recuperação da vida das pessoas, mas, como digo, consultando empresas da região e, com certeza, com a convicção e com a convicção decorrente do que está a acontecer na prática, de que essas empresas estão a contratar muitos e muitos pequenos subempreiteiros no terreno. Isso é exatamente o que está a acontecer agora. Relativamente à questão, como foi colocada, dos números concretos, para ver se, digamos, consigo sistematizar aquilo que não tive a oportunidade de fazer na primeira ronda, na primeira intervenção. Estimativa orçamental, portanto não é a tirar números, é mesmo o dinheiro que vamos gastar a recuperar casas ou que já gastámos, 89,4 milhões de euros. Cerca de 10 milhões do Fundo Revita, o resto é dinheiro do Orçamento de Estado. Portanto, para todos termos a noção da dimensão do esforço que todos estamos a fazer como portugueses em benefício destas comunidades, esta é a dimensão do esforço de recuperação das primeiras habitações que está em curso. Para além dos 10 milhões de euros do FAM, que se admitem canalizar para empréstimos às autarquias para elas poderem apoiar a questão das segundas habitações. O de Leo, que vai ser aprovado amanhã em Conselho de Ministros, ou que está em discussão e é possível que seja então aprovado amanhã em Conselho de Ministros, o decreto de execução orçamental, há de trazer as disposições regulamentares necessárias para a execução desses instrumentos de apoio à segunda habitação através dos municípios. Quando aqui foi dito, e ainda bem que há consenso, e ainda bem, e também eu diria, era relativamente difícil que assim não fosse, mas ainda bem que há consenso que a prioridade era a primeira habitação, o dinheiro a fundo perdido do Orçamento de Estado que analisámos foi todo para a primeira habitação, com certeza. As segundas habitações, criámos este mecanismo de apoio às autarquias que, querendo, podem criar programas locais de apoio à segunda habitação e estão a fazê-lo. E há algumas na expectativa, digamos, da concretização desta regulamentação para estender esses programas de apoio à reconstrução de segundas habitações. Compreendemos bem a importância para a economia local da reconstrução das segundas habitações, mas, obviamente, o esforço que o Orçamento de Estado está a fazer a fundo perdido, de fundos que correspondem a dinheiro dos nossos impostos para a reconstrução das primeiras habitações é muito significativo. O que se pediu aqui foi que as autarquias concorressem também, complementassem este esforço com o apoio à segunda habitação, tendo o FAM disponível para fazer esses empréstimos em condições vantajosas para poderem apoiar essa reconstrução das segundas habitações. A questão do que aqui foi colocada para as habitações não licenciadas e as situações em arrendamento. Apoia-se a situação do arrendamento do ponto de vista da compra do equipamento para as habitações, ou seja, se a pessoa tinha um arrendamento, terá que fazer outro arrendamento, mas o Estado apoia o equipamento da casa, digamos, os bens necessários para o equipamento da casa. E a situação das casas não licenciadas. Está-se a fazer um esforço muito grande para licenciar tudo o que é possível licenciar, exceto situações que nem matrizes tinham, que não tinham possibilidade de inscrição na matriz, não tinham qualquer possibilidade de licenciamento, serão muito pontuais. Está-se a fazer um esforço muito grande com as famílias para licenciar tudo, para regularizar, e obviamente as autarquias estão a ter um papel absolutamente essencial. Da mesma forma que isto também se coloca com a questão que foi colocada no final pela senhora deputada do CDS quanto à questão das casas, que não é possível licenciar naqueles locais, as casas que estão em ranos, as casas que estão em leitos de cheias, são as autarquias que indicam que nessa circunstância é impossível licenciar, porque é uma competência delas o licenciamento da reconstrução, e nesse caso apoiamos a aquisição de habitação noutro local por parte das famílias. E o caso que colocou, e o mais difícil de todos, que é o das famílias, nomeadamente os idosos isolados. A nossa perspectiva sobre essa matéria é, se for possível, numa casa que ficou totalmente destruída, que está isolada no meio de uma floresta, que não tem por isso condições de segurança adequadas, está-se a fazer um trabalho, até se quiser, de natureza social com aquelas famílias, com aqueles idosos, para os convencer, se quiser assim, a poder ter a reconstrução num outro local ou a adquirir, por exemplo, um fogo de habitação numa zona mais urbana, numa zona de uma aldeia mais segura, etc. Está-se a fazer um trabalho, eu diria, com a família para que ela acabe por acatar essa possibilidade. Tem-se conseguido em alguns casos, se me perguntasse se consegue num número significativo, admito que não, é um trabalho muito das autarquias, também das juntas de freguesia, da CCDR, todos nós tentamos, no fundo, que aquela família admita a possibilidade de se deslocar para algum outro local, mas está disponível o apoio para a aquisição de uma habitação noutro local, de um fogo de habitação noutro local. Também sobre números concretos e sobre esta questão da reconstrução de primeiras habitações, dizer que o número de casas que neste momento, portanto, entre Pedrógão, incêndios de junho, incêndios de outubro, de primeiras habitações afetadas com, que são objeto de reconstrução apoiada, neste momento são 1.452, o censo existente neste momento, das quais 611 é reconstrução total, portanto, que é um número significativo, é quase metade, e temos neste momento 811 intervenções no terreno ou concluídas, portanto, ou estão em obra ou estão concluídas, e temos mais 300 casas, cerca de 300 casas em fase de projeto de execução, a maior parte por parte dos particulares, porque nos incêndios de outubro admitimos a possibilidade, como sabem, de ser uma reconstrução por iniciativa do próprio, apenas apoiada financeiramente pelo Estado. E a maior parte das casas que estão em fase de projeto são de reconstrução pelos próprios, neste momento, são as reconstruções integrais, mas de iniciativa dos próprios, e portanto admitimos que vão para a obra nos próximos meses. As casas da CCDR, digamos da responsabilidade da CCDR Centro, nas tais empreitadas de que já aqui falámos, entre o mês de maio e o mês de junho teremos as empreitadas que ficámos de fazer e sob nossa responsabilidade adjudicadas, e mantemos a perspectiva de ter a generalidade das casas e dessas obras concluídas até ao final do ano. Outra questão que aqui me foi colocada relativamente à linha de crédito às empresas, queria talvez esclarecer alguma confusão que me pareceu existir sobre essa matéria. A linha de crédito às empresas que foi disponibilizada foi de 100 milhões de euros, mas foi ao lado de outros 100 milhões de euros a fundo perdido. Portanto, a ideia, parece que isto são só empréstimos. Não, não, não. Há 100 milhões de euros de apoio a fundo perdido a 85% com participação. Portanto, menorizar, digamos, 100 milhões de euros de apoio a fundo perdido para a reconstrução das empresas é, pelo menos, uma confusão que vale a pena afastar. E também é disponível uma linha de crédito de tesouraria em complemento aos 100 milhões de euros de apoio a fundo perdido. A ver se não, sobre esta matéria não temos qualquer dúvida, porque efetivamente o esforço desse ponto de vista, uma vez mais, do Orçamento de Estado é muito significativo e está a fazer diferença na reposição da atividade das nossas empresas, uma vez que já temos cerca de 105 milhões de euros de projetos aprovados de investimento neste momento. Ainda a questão da limpeza das faixas das estradas, portanto, referir-vos que também com números concretos, na rede da Infraestruturas de Portugal, a limpeza das faixas de proteção secundária atingirá a nossa rede em 6.400 km de rede, portanto, são as zonas de maior risco de incêndio, mas a ceifa a 3 metros atingirá toda a rede de estradas da IP e, portanto, estamos a falar de 14.200 km. Portanto, estamos a falar de um trabalho absolutamente sem paralelo e já agora, se me perguntou o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o que é que mudou, olha, Sr. Deputado, de certeza que nunca foi feito em Portugal um esforço tão grande para preparar as faixas de proteção secundária como está a ser feito na preparação do próximo verão. Até porque já vos referi na minha intervenção inicial, nunca tinha sido feito um trabalho com esta extensão na rede ferroviária, que já agora são mais 3.100 km de limpeza também na rede ferroviária, que também está a ser feito até ao verão, e as nossas concessionárias e as subconcessionárias ainda agregam mais cerca de 3.500 km de esforço na limpeza destas faixas de proteção secundária das nossas estradas e autoestradas. Portanto, é um esforço absolutamente sem paralelo no passado, de concentração, de cumprimento da legislação, mas aqui, digamos, de concentração num único ano, de uma limpeza absolutamente extensiva daquilo que são as faixas de proteção das nossas estradas no contexto da proteção secundária às zonas florestais. Redes de comunicações, elas foram afetadas. Eu tinha até 15 minutos, não era, Sr. Presidente? Estou quase a terminar, mas redes de comunicações, a informação que existe do regulador é que foram afetados cerca de 500 mil de portugueses, digamos, de clientes com esta situação deste verão, portanto é muito significativo o número em causa. A recuperação foi sendo feita ao longo dos meses pelas empresas ao ritmo que foram podendo fazê-la, mas 500 mil é absolutamente brutal, já agora vale a pena dizer, portanto o esforço de recuperação também era muito significativo. A informação também que o regulador já prestou sobre esta matéria, da sua atividade de fiscalização, que é uma competência de fiscalização do regulador, porque vale a pena também dizer que não vale privatizar as empresas e depois vir para aqui e pô-las sob regulação e depois vir para aqui dizer que a responsabilidade é do Estado. O Estado hoje não pode obrigar as empresas a fazer a outro ritmo que não por via da atividade do regulador, que está a fazer o seu papel. O regulador informou sobre esta matéria que, digamos, vinha a acompanhar as freguesias ainda com situações em falta, e os números que conhecemos de informação pública sobre esta matéria indicam que os valores que estavam em recuperação mais recentemente eram já nas décimas de ponto percentual. Mas isso é uma informação que os senhores poderão pedir ao regulador como é que ele foi fazendo evoluir essa fiscalização e que dados mais recentes é que existem. Mas os números que conheço publicamente já apontavam para coisas na área da décima de ponto percentual. Claro que cada caso é um caso e impacta numa família, mas o esforço para recuperar 500 mil de comunicações perdidas é um esforço efetivamente muito grande e isso também julgo que deve ser salientado. A questão que foi aqui referida sobre eventuais discriminações, eu quero recordar que em relação a anos anteriores, aquilo que foram os incêndios que ocorreram com grande extensão, mas como em anos anteriores, o apoio, nomeadamente, e eu penso que a questão que tem sido colocada é sobre as infraestruturas municipais, estão a ser apoiados no âmbito do Fundo de Emergência Municipal, tal como nos anos anteriores foram apoiadas a reposição de infraestruturas municipais. O que aconteceu e que foi decidido, e que do meu ponto de vista é inquestionável, é que os incêndios de junho e de outubro tiveram uma natureza como nunca aconteceu em Portugal e na reposição de um conjunto de apoios, incluindo nessa área de infraestruturas municipais, nesses dois incêndios foram definidos mecanismos de majoração de apoio, mas numa situação em que me parece que é absolutamente consensual no país que as implicações para aquelas comunidades do que aconteceu em junho e outubro, desde logo pela perda de vidas humanas e pelos feridos, é completamente diferente. Alguém diz, mas a infraestrutura municipal que ardeu é a mesma num sítio ou noutro. Bom, mas a comunidade que utiliza a infraestrutura municipal foi afetada de uma forma completamente diferente. O que aconteceu em junho e outubro é absolutamente extraordinário, foi apoiado de uma forma diferente, porque o que aconteceu foi diferente, mas não há nenhuma discriminação de nenhuma outra comunidade afetada pelos incêndios do verão em relação àquilo que foram os apoios estabelecidos em anos anteriores. Olhe, por exemplo, no ano 2013, onde houve grandes incêndios neste país, os apoios do âmbito do FEM são exatamente a natureza dos que ocorreram no resto do verão de 2017. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar agora à segunda ronda. E eu lembro os grupos parlamentares e também o Governo. Cada grupo tem 3 minutos e o Governo depois terá, na parte final, 5 minutos para responder. Tem a palavra para a primeira intervenção o Sr. Deputado do PSD, deputado Maurício Marques. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo o senhor, cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, e numa questão prévia. Sr. Ministro, recorridamente, e os membros do Governo diziam nunca foi feito, nunca foi feito, nunca foi feito. Eu gostaria que terminasses um pouco isso, porque também nunca tivemos um incêndio destas dimensões e por isso temos que caminhar para a frente. Portanto, nunca morreu tanta gente em Portugal, não vale a pena agora falar sobre isso. O Sr. Ministro disse também, em resposta a um colega, que os deputados têm que ver. Portanto, eu queria apenas dizer uma questão prévia também. Eu sou casado em Pedrógão Grande e por isso tenho que dizer aqui, até ao Partido Socialista, que não podemos negligenciar a solidariedade do povo português. Porque a primeira resposta que eles tiveram e as primeiras casas foi, na verdade, da solidariedade dos povos portugueses. Depois queria também dizer o seguinte, eu sou nascido e residente em Pena Cova. E, portanto, também posso com propriedade dizer que não passaram apenas 6 meses, senhor deputado e companheiro e amigo Santinho Pacheco. Já passaram 6 meses e algumas pessoas ainda não têm resposta. E, portanto, não é passaram apenas 6 meses, é que já passaram 6 meses e algumas pessoas ainda não têm resposta para a primeira habitação. Mas não vou, obviamente, centralizar nessas questões. Queria dizer o seguinte, já que foi dito da primeira e da segunda habitação. A segunda habitação, para além de tudo o que foi dito, muitas das vezes não é a segunda habitação. É a única habitação que algumas famílias têm, por quanto estão a residir em casas arrendadas, noutras localidades. Por exemplo, em Lisboa. As pessoas tiveram que mudar para aqui a residência, não têm cá casa, vivem em casa arrendada, tiveram que mudar para aqui a residência, pelo simples facto, se quisessem ter o dístico da EML, tiveram que mudar para cá. Mas a única casa, o único teto que eles têm é nos concelhos originais, nos concelhos onde vivem e é onde fazem questão de se manter e manter os seus agregados familiares. Senhor Ministro, nós temos dito, e o PSD tem dito, que os portugueses não têm sido tratados todos da mesma forma. Há portugueses de primeira e portugueses de segunda. E isso verificamos. Nós, os deputados, todos nós que andamos pelo terreno, encontramos coisas dessas. E nós vamos muito ao terreno, Sr. Ministro. Não tanto, muitas mais vezes, provavelmente, que o senhor. Agora, não vamos acompanhados dos meios de comunicação social e, por isso, algumas vezes não dão conta que a gente está lá. Mas nós vamos lá. E para lhe dizer que há portugueses de primeira e portugueses de segunda, quero dizer também que há conselhos de primeira e conselhos de segunda. Eu quero aqui dar-lhe um caso em concreto e gostaria que resolvesse. Foi recentemente aberto um aviso de concurso para a apresentação de candidaturas para atrair novo investimento empresarial e emprego para territórios afetados pelos incêndios. Eu depois dou-lhe isto. E o que, então, ainda bem que conhece. Então, olha, foi o senhor que lançou. Olha, ainda bem. Então tem aqui a oportunidade de corrigir. Olha, um dos concelhos afetados em 2017, gravemente afetado, com uma área superior a 8 mil hectares, superior a mais de metade dos concelhos que aqui estão referidos, mais de metade, este concelho tem uma área afetada pelos incêndios do ano passado, superior a 8 mil hectares. Portanto, mais de metade do que estes aqui estão referidos. E esse município não está contemplado. Eu pergunto-lhe, é por ser um município do PSD? Então, olha, se não é, gostaria que eu que incluísse, tenha a possibilidade de fazer uma retificação ao aviso de abertura, é o município de Cantanhede e gostaria que esta situação em concreto, o município de Cantanhede foi gravemente afetado, tem 150 postos de trabalho em causa e se foi o senhor ministro, reconhece aqui que foi, olha, tem aqui a oportunidade de corrigir. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Tem a palavra agora, em representação do Partido Socialista, o senhor deputado José Rui Cruz. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o senhor ministro e o senhor secretário de Estado e todos os senhores deputados. Senhor ministro, acabado de ouvir o senhor deputado Maurício Marques e os deputados do PSD, e nomeadamente o deputado Maurício Marques, temos algumas coisas em comum, nomeadamente o facto de morarmos os dois em território afetado, e os dois termos companheiras também que, residentes no território afetado. Portanto, só não temos aqui a mesma visão do problema. Porque diz o deputado Maurício Marques que há pessoas sem resposta no território. Mal feito fora que numa tragédia desta dimensão tudo fosse perfeito. Mas o que é preciso nós percebermos é que daquilo que nós também visitamos no território, e daquilo que são os municípios afetados, e muitos deles também geridos pelo PSD, nomeado, por exemplo, Tondela, o primeiro sítio a ser lançada uma empreitada desta dimensão, reparámos a satisfação do Sr. Presidente da Câmara, curiosamente o primeiro a ter o processo preparado, e o maior conselho, o conselho mais afetado, e a satisfação do autarca que conseguiu colocar a empreitada no terreno. E lembro que só um dos conselhos mais afetados, porventura um dos conselhos mais afetados, do PSD, e que não pôs nenhuma objeção, contrariamente ao que disse a deputada Emília Cerqueira, colocou em causa a questão de a empreitada ter sido desta dimensão e não ter sido feita habitação a habitação ou para as empresas locais. O autarca de Tondela, que é do PSD, e tanto quanto sei é de referência do PSD, não colocou nenhuma objeção. Isto para dizer que o PSD, quando não há problemas, tem que os inventar. O que o PS tem a dizer aqui é felicitar o Ministério pela forma como tem gerido todo este processo. Uma tragédia desta dimensão que tinha que ter, de facto, uma resposta como foi feita. De facto, dar resposta à reabilitação de primeiras habitações em número de mais de 1.100 habitações, tinha que ser desta forma. A CCDR e os municípios, todos os municípios, independentemente das cores partidárias, como é evidente que não podemos estar aqui a destrinçar este tipo de questiúnculo, a política foi notável, e queria felicitar o Sr. Ministro e o Ministério por isso, a CCDR e as câmaras todas. Nós temos feito, os deputados da região têm feito também, do Partido Socialista têm feito este contacto com as populações, e a satisfação é grande. E eu queria também referir aqui o seguinte: não existem empresas pequenas capazes de dar resposta à reabilitação das casas. No terreno não há empresas locais. Porque eu lembro, Sr. Deputado Maurício Marques e os deputados do PSD, que as empreitadas abaixo de 25 mil euros, que não estão neste programa, são essas pequenas empresas que estão a fazê-las. E, além disso, não só as obras de reabilitação de casas, são obras no terreno. Existem muitas outras coisas da economia, da outra economia, da economia do dia-a-dia dos territórios, que é onde são precisas essas empresas. E, portanto, não há empresas disponíveis. E mais, os senhores também têm que saber que durante os 4 anos e meio que foram governo, houve muita gente que emigrou e, portanto, não há mão de obra disponível. E vamos pedir aos centros de emprego da região para saberem que não há pessoal disponível para essas empresas. Portanto, o Partido Socialista felicita o Sr. Ministro, o Ministério, e felicita todos os autarcas e toda a estrutura envolvida. E também queria, só para terminar, sei que o tempo está a escassear, dar uma nota para o seguinte: nunca em Portugal, e basta nós circularmos por este país e levantarmos a cabeça e percebemos que nunca foi feita em Portugal uma resposta de limpeza das faixas à volta das estradas nacionais quando circulamos por este país, e estamos a ver que isso é uma resposta notável e que está a levar os particulares a que,
muito obrigado, Sr. Deputado.
A que nas estradas nacionais deste país estejamos a preparar o próximo verão para que haja menos perigo para as nossas populações. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, em representação do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as respostas e as informações que nos foram transmitidas. Elas são razoavelmente detalhadas, penso que são satisfatórias a esse nível. Mas eu insisto num aspecto que me parece que continua a ser pouco... E não é só uma questão do Sr. Ministro, penso que globalmente o Governo continua em déficit na abordagem deste problema. O interior é um problema que tem que ser encarado de um ponto de vista estratégico. O murro no estômago não pode ser só relativamente às 113 pessoas que faleceram, não pode ser só para a enormidade do trabalho que está a ser feito e mérito para quem o está a fazer e pelo esforço que está a desenvolver. Para o futuro, e quando estou a falar no futuro, para os próximos anos, a médio e longo prazo, o interior tem que ser uma prioridade na hora também do planeamento. E o Sr. Ministro é Ministro do Planeamento. Portanto, vai ter que haver mais serviços públicos no interior. Este Governo recuperou alguma coisa dos estragos que o Governo anterior fez. Mas é preciso fazer ainda mais. E, portanto, é preciso... E eu vou-lhe dar apenas um exemplo, enfim, não me alongarei muito, por razões que perceberão. Continua a haver, por exemplo, dificuldades e nos aspectos de segurança do interior. Eu sei que não é do Sr. Ministro, que é do outro Ministério. Mas há claramente um déficit que não vale a pena entrar em detalhes. Por exemplo, de policiamento das zonas rurais. Continua a haver. E as pessoas que conhecem o terreno sabem disso. E, portanto, para o futuro, e este apelo entrego ao Sr. Ministro, enfim, que será ao Governo no seu global, terá que haver um reforço muito grande do investimento no interior. Nas infraestruturas, nos serviços públicos, no repovoamento, neste esforço que está a ser feito no investimento das empresas globalmente. É esse apelo que eu deixo. Enfim, perguntas não tenho mais nenhuma a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, uma nota relativamente às segundas habitações, que eu penso que eu na minha primeira intervenção não referi muito bem, mas que eu penso que é importante que o Governo acompanhe. De facto, a prioridade deve ser a primeira, mas as segundas habitações, como já aqui foi referido por vários deputados, têm um papel importantíssimo nestas regiões de dinamização da economia local, porque são pessoas que se deslocam, quer imigrantes, quer pessoas que vivem nos grandes centros urbanos e que vão nas férias para aquela região. Pergunto se está o Governo, portanto é de facto também uma segunda prioridade, não a primeira, mas uma segunda prioridade, a reconstrução destas habitações. E o que eu pergunto é se o Governo está a preparar algum mecanismo de acompanhamento deste processo e do impacto da não existência destas habitações, porque este verão elas não vão estar construídas, do impacto que essa não existência terá nestes territórios, para, no fundo, perceber a importância da dinâmica destas habitações. Depois, aquilo que o Sr. Ministro respondeu aqui relativamente aos incêndios, ao FAM e aos municípios que são discriminados, que foram aqui mencionados, e que o Sr. Ministro diz que é uma situação diferente. Ó Sr. Ministro, eu, de facto, já houve incêndios em vários anos, nomeadamente em 2013, houve um grande incêndio, em 12, 13 também houve, mas o que está aqui em causa é que nos incêndios deste ano houve de facto uma grande falha do Estado e que está comprovada, e nos incêndios, nomeadamente, aqui o caso que aqui foi referido de Mação, mas também de Abrantes, que apanhou aquela região centro do Ribatejo Norte e centro do país, houve também de facto uma falha, e portanto essa situação tem de ser considerada, e o facto de não existirem vítimas mortais, felizmente, naquela região, não deve, na nossa perspectiva, significar que não se apoie esses municípios da mesma forma. Depois, uma última nota relativamente a uma questão que o Sr. Ministro não me respondeu, que tem a ver com os donativos que foram atribuídos aos incêndios de outubro. E eu insisto eu insisto nesta questão, porque nomeadamente esta Comissão da Agricultura recebeu um pedido da comunidade portuguesa em Victoria, Melbourne, a dizer que queria entregar um donativo às vítimas dos incêndios de outubro. Na sequência desse pedido, o CDS colocou questões ao Sr. Ministro do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social e ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. O Ministro da Solidariedade e da Segurança Social apenas nos respondeu relativamente ao Fundo de Revita, disse que não tinha competências para mais nada, e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros disse, e eu passo a citar na resposta, no que se refere ao encaminhamento dos donativos destinados ao apoio às vítimas das áreas de outubro, o Governo resolveu, em reunião extraordinária do Conselho de Ministros de 21, concentrar a articulação deste processo na CCDR Centro, cujos contactos designados para o efeito foram igualmente comunicados nos postos diplomáticos e consulares do Ministério do MNE, para a difusão junto às comunidades portuguesas. E, portanto, eu reitero a questão que coloquei, que o Sr. Ministro não respondeu. Quais foram os montantes das comunidades portuguesas na diáspora que foram atribuídos aos incêndios de outubro, o que é que aconteceu a esse dinheiro, como é que ele está a ser canalizado e para quê? Por fim, uma última nota mesmo, dizer que foi aprovado nesta Assembleia, neste Parlamento, na semana passada, um conjunto de iniciativas relativamente à necessidade de disponibilizar num portal único todas as iniciativas e toda a legislação que existe relativamente aos incêndios, porque de facto isto é transversal a várias áreas da governação e é muito difícil para qualquer cidadão, até para nós, deputados, quanto mais para os cidadãos, perceberem aquilo que podem, de facto, efetivamente, as ajudas a que podem aceder e para quando essa disponibilização desse portal para que seja possível, até nós percebermos aquilo que de facto está a ser feito, porque é impossível escrutinar o que quer que seja que temos de andar aqui à procura em inúmeros sítios. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro. Muito rapidamente, e de facto falou-se aqui na questão de realmente nunca houve uma preocupação tão grande como a que tem sido demonstrada este ano. Aquilo que solicitamos e que também trabalhamos nesse sentido é para que passemos da preocupação aos atos no terreno e que se verifique então a correção ou minimização das consequências destes incêndios. De facto, aquilo que o Partido Comunista diz é que não era por falta de legislação, mas também não é por uma legislação que foi criada com alguma a caráter de coação, quer sobre os proprietários, quer sobre as autarquias, que vamos resolver a situação. E isto é que nós temos aqui mantido a nossa posição. Mas, rapidamente e concretamente, relativamente às comunicações, aquilo que nós entendemos é que o Governo tem que ser firme quanto à exigência das ligações, que sejam repostas as ligações para todas as pessoas. São 500 mil clientes, aquilo que nós sabemos é que estes grupos económicos, o objetivo deles é essencialmente o lucro, a obtenção do lucro máximo, e nesse sentido temos muitas dúvidas que todos os clientes estejam neste momento já com as comunicações repostas. E então questionar-lhe se o Sr. Ministro nos pode dizer se essas comunicações neste momento no terreno já estão todas repostas. De facto, se elas estão repostas ou quem as fiscalizou e se essa informação é fidedigna. Depois, outra situação relativamente aos cabos aéreos, e sabendo nós que nesta situação do incêndio verificou-se que são mais vulneráveis comparativamente a uma substituição por uma solução subterrânea, saber também se está garantida essa operacionalidade, se está garantida essa solução e como é que está, e numa situação crítica que possa eventualmente ocorrer, se esta solução também está a ser equacionada e está também a ser implementada no terreno. No âmbito daquilo que o Sr. Ministro falou aqui, e parece-me ser importante a gestão das faixas de combustível, dizer o seguinte. O Sr. Ministro falou aqui num número muito concreto de 6.400 quilómetros que atingirá. Ou seja, aquilo que nós queremos saber é, atualmente qual é a dimensão em termos de extensão destas redes de faixas de gestão de combustível, o que é que já está feito. Portanto, no final, atingirá os 6.400 quilómetros, mas quanto é que nós temos atualmente? Portanto, uma das questões muito importantes que eu acho que seria fundamental, nós temos refletido também sobre isso, que é se há um registro cartográfico das redes. Nomeadamente falo das questões da rede elétrica, da rede de telecomunicações, ferroviária, de gás, etc. Portanto, todas estas redes são da responsabilidade dos concessionários e o Governo poderá, quero-lhe questionar também isto, Sr. Ministro, se o Governo assumiu aqui custos relativamente à limpeza destas redes. Se os assumiu, portanto, quanto a nós, não os deveria ter assumido. Quem tem a responsabilidade são essas concessionárias, e para aqueles que prevariquem, que medidas está o Governo a pensar implementar. Uma outra questão, muito rapidamente, ainda tenho algum tempo, muito rapidamente tem a ver com a situação que, ao longo do ano, os aeródromos e os heliportos, no final, degradam-se e ficam em condições que dificilmente, portanto, têm que ser recuperadas a sua operacionalidade. E tendo em consideração as condições atmosféricas e climatéricas dos últimos meses, felizmente tivemos a ocorrência de chuva, mas que em condições estão esses heliportos, se o Sr. Ministro nos sabe dizer aeródromos, heliportos, se eles estão em condições, nomeadamente o que tem a ver com criar condições para o combate efetivo aos incêndios, e onde é que eles estão localizados, esses heliportos, se está a pensar também construir novos, e nem vou por essas questões que estão aí da adjudicação, mas enfim, o que está aqui em causa tem a ver com a situação de criarmos condições para que este meio operacional possa ter, ter intervenção. Pronto, só uma pequena questão, que é de muita importância e tem a ver com a reposição das atividades, embora o Sr. Ministro já tenha respondido e efetivamente foi concreto e objetivo em relação a alguns dados, mas dizer-lhe que em relação à reposição das atividades económicas, só questionar-lhe isto. Em termos do número de empresas afetadas, foram significativas. Em média, saber que quanto é que é o montante envolvido por empresa, porque realmente são empresas que são vitais para a continuidade, a viabilidade económica daquela região. Qual é a situação nesta matéria, portanto, e se já foram aqui, que empresas foram, no fundo, afetadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria informar os Srs. Deputados que chegou à mesa um pedido do PSD para que houvesse mais uma intervenção do Sr. Deputado Duarte Marques. Nós consensualizamos aqui que só haveria duas rondas e que terá que haver o consenso e a, digamos assim, a vontade de todos os grupos. No sentido, ou o Sr. Deputado fala agora, ou então vocês têm que decidir se querem ou não querem uma terceira ronda. E eu perguntava aos restantes partidos, começo pelo Partido Socialista.
Sr. Presidente, o Partido Socialista não faz questão de haver uma terceira ronda.
Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós também não precisamos de terceira ronda.
Não, mas é que o Partido Socialista não faz questão de haver uma terceira ronda. Os senhores não precisam de terceira ronda. Muito bem, anotei.
Logicamente.
Não faz questão de ter. É assim, o senhor deputado... Nós podíamos evitar a terceira ronda se os outros partidos não vissem inconveniente que o Sr. Deputado falava agora, e resolvimos o assunto agora. Desculpem, eu quero perceber bem o que querem. O Sr. Deputado do PSD falaria agora e não teríamos uma terceira ronda. É isso que eu estou a perguntar. E concorda com esta metodologia, tendo presente que o Sr. Deputado vai ser breve no tempo que vai utilizar também. E já assim mesmo assim fica favorecido em relação aos outros partidos, porque os outros falaram 3 minutos e o PSD vai ficar com 6. Fica no saldo? Fica na conta corrente. Muito bem. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, não vem inconveniente?
Não, Sr. Presidente, não vejo inconveniente.
O Senhor Deputado não, João Dias?
Nada a opor.
Nada a opor. Portanto, Senhor Deputado, antes de passar a palavra ao Senhor Ministro, naturalmente que o Senhor não tem nada a opor, antes pelo contrário, pretende. O Sr. Deputado, então, agradecido que fosse breve e fizesse a sua intervenção. Tá, muito obrigado.
Sr. Presidente, não, é para agradecer essa oportunidade, porque também vai facilitar os trabalhos, porque senão ficava aqui todos mais um bocado, e o Sr. Ministro tinha respondido tudo em conjunto, e assim falo já, e a terceira ronda fica excluída.
Sim, mas foi essa a opção que eu tomei, no sentido de que pudéssemos abreviar esta audição. O Sr. Deputado, então, tem a palavra, e o Sr. Ministro responde no final do Sr. Deputado falar, está bem? Faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, eu venho aqui por uma razão óbvia, que o Sr. Ministro já sabe qual é a pergunta que eu lhe vou fazer e, portanto, acho que é a oportunidade de dar a resposta correta. O Sr. Ministro, como sabe, os deputados têm muitas comissões, estou ali na Comissão de Saúde com outro problema causado por este Governo e agora estou aqui com outro que o Governo não terá causado, mas que importa ao Governo ajudar a resolver. Sr. Ministro, o Sr. Ministro sabe que esta Assembleia da República aprovou recentemente uma lei que pede, não é que pede, que obriga ao Governo a estender a todos os concelhos, dentro de determinados parâmetros, as ajudas prestadas às pessoas e às empresas e às instituições que foram vítimas das tragédias de Pedrógão. Alterámos isso para a tragédia de 15 de outubro e depois, com o consenso de todos os partidos, fizemos alterar essa mesma lei para os concelhos que arderam durante o resto do ano. É que, infelizmente, houve muitos fogos ao longo do ano. Confrontado com isto, com uma pergunta do PSD, de cerca de 70 deputados, que foi enviada ao Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro, na semana passada, veio dizer que essa discriminação que estava a acontecer em algumas ajudas era propositada e era intencional, porque ali a tragédia tinha sido maior. No dia a seguir, depois de ser criticado por isso, depois nós temos feito uma conferência de imprensa, porque é muito injusto, e estamos só a falar, neste caso em concreto, da utilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia, que não tem regras para escolha de concelhos, e também do Fundo de Emergência Municipal, o Sr. Ministro, depois de ter dito que a discriminação era obrigatória, ou era obrigatória, era propositada, peço desculpa, o Sr. Ministro disse que era propositada porque havia uma tragédia maior, nós lembrámos que havia uma lei que impedia isso. No dia a seguir, a Sra. Presidente da CCDR Centro veio a este Parlamento dizer que ia haver uma solução e que afinal o Governo ia recuar e encontrar uma solução para que estes concelhos não fossem prejudicados. O Sr. Secretário de Estado da Administração Local ligou a um autarca a dizer que sim, que ia haver um recuo e que ia haver ajuda igual para todos os concelhos afetados naquilo que diz respeito à reposição das estruturas municipais danificadas. Porque aquilo que estava previsto era, para alguns concelhos, eram financiadas a 100% e para os outros a 60% ou 70%. Eu recordo, para a candidatura de Portugal ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, ela só foi aceita e só foi aprovada quando o Governo, e bem, passou a incluir todos os prejuízos na candidatura. Se não fosse isso, teria sido chumbada. Portanto, a distribuição dessas verbas deveria ser, de uma forma justa, feita a todos os concelhos. Eu agradeço a oportunidade de fazer esta pergunta, porque acho que esta é a oportunidade para, oficialmente, o ministro responsável por esta área poder explicar se o Governo vai cumprir a lei ou se o Governo vai manter a discriminação que o Sr. Ministro anunciou, mas que depois que os seus serviços, de forma mais reservada, vieram dizer que iam resolver. Agradeço que dê aqui a confirmação que na reposição das infraestruturas municipais não vai haver concelhos a serem financiados a 70% e outros a 100%. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Sr. Ministro para responder e eu gostaria de informar-te que, naturalmente, dado que as perguntas também aumentaram, também verá da parte da mesa, Sr. Ministro, a tolerância para o senhor poder responder às perguntas que lhe foram formuladas. Tem a palavra, faz-se o Sr. Ministro Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão das habitações permanentes que aqui foi trazida pelo deputado Maurício Marques, eu julgo que a resposta que já dei sobre esta matéria diz o que posso dizer nesta fase, ou seja, das 1.452 habitações afetadas, 811 estão em obra ou estão concluídas e cerca de 300 estão em projeto. A generalidade das que não estão em projeto, são mais outras cerca de 300, trata-se de situações em que as pessoas estão a entregar documentos de demonstração de primeira habitação ou que já os entregaram e estão em análise final os processos, estão todos em trabalho este mês para ser concluídos. Como disse bem, cada caso é um caso, é uma família que ainda não tem a sua situação resolvida, mas também é verdade que tivemos centenas de situações em que afinal não se demonstrava a situação de primeira habitação e, portanto, o dinheiro público tem que ser aplicado com rigor e assim está a ser feito. Mas o que eu queria destacar é que estão centenas e centenas de casas ou concluídas ou em obra perante uma situação inédita que nunca tínhamos tido, como disse bem, e que a resposta pública obviamente também foi inédita porque assim se justificava. Portanto, acho que é o que se deve dizer sobre esta matéria e obviamente estamos a fazer um esforço muito grande, desde logo com as tais empreitadas de que aqui já falámos, para recuperar ao ritmo mais rápido que somos capazes a situação. Sobre a questão da segunda habitação, que voltou a ser colocada em várias intervenções nesta segunda ronda, já referi, sim, há um mecanismo que o Estado vai implementar, nomeadamente com o Decreto-Lei de Execução Orçamental vai regulamentar, de apoio às autarquias para poderem, querendo, apoiar a recuperação das segundas habitações. Sr. Deputado, a questão concreta que colocou do município de Cantanhede, acho que já aqui ficou bem claro, não há aqui nenhuma discriminação partidária, era o que faltava. Por acaso, efetivamente, a primeira empreitada lançada, a primeira empreitada adjudicada, a primeira empreitada... Olha, até o primeiro sítio onde a primeira casa que ficou concluída de recuperação dos incêndios de outubro também é no outro município do PSD, está a ver? Trabalhou-se no terreno, as coisas aconteceram, ninguém andou a seccionar apoios, isso é uma coisa completamente absurda, que não passa para a cabeça de ninguém, mas pronto, a referência fica do Sr. Deputado, como achar melhor. O caso de Cantanhede não é município de baixa densidade e o CI2E, esse sistema que referiu, como sabe, é dirigido a municípios da baixa densidade. Dos municípios que não são de baixa densidade, apenas foram, salvo erro de memória, incluídos um município que não é de baixa densidade, que foi o de Mira, nos apoios à atração de novo investimento. Talvez possa ser mais algumas, este Mira lembra-me, veja lá que não me lembrei de um do PS outra vez, está a ver? E foi incluído um município que não é de baixa densidade, que tinha tido uma devastação económica muito significativa. Aqui o critério, aqui, aí vagos, outro que não é do PS, está a ver? Portanto, aqui o critério foi mesmo devastação da atividade económica e, portanto, a reposição da atividade económica foram todos abrangidos e Cantanhede tem candidaturas aprovadas na reposição da atividade económica, penso que sabe disso. No caso, ou se não sabe, posso-lhe dar essa informação, no caso da atração da atividade económica, no CI2E foram os municípios da baixa densidade, no Atrair foram os municípios com maior, digamos, devastação de empresas e devastação da sua atividade económica e do seu emprego, Sr. Deputado. Portanto, foi esse o critério e por isso está esclarecido, espero eu, a sua questão sobre essa matéria. A questão, Sr. Deputado, José Rui Cruz, e que no fundo em troca também com uma questão já anteriormente colocada pelo deputado Carlos Matias, que depois voltou a ela agora e bem na segunda ronda, é talvez a questão mais interessante, digamos, desta audição, que é a preparação destes territórios da baixa densidade ou do interior, como lhe quisermos chamar, para o futuro. O que é que se está a fazer diferente, como disse? Está-se a fazer mais prevenção? Está-se a tornar os territórios mais resilientes com tudo o que estamos a fazer até este verão? E por isso, em concreto, com todo o trabalho da Infraestruturas de Portugal, mas também das concessionárias, e obviamente o Estado não está a pagar o trabalho das concessionárias na limpeza das faixas de gestão secundária, era o que faltava. As concessionárias e os subconcessionários estão a cumprir as suas obrigações no âmbito dos seus recursos, digamos assim. Mas o trabalho que está no terreno de preparação e de resiliência, de reforço da resiliência do território, é também um trabalho de dar novas oportunidades a estes territórios. É de um trabalho de ordenar melhor a nossa floresta, torná-la mais competitiva. Muitos dos projetos que recebemos no âmbito do projeto do Atrair, que eu aqui referi, são projetos para tornar a nossa floresta mais competitiva, mas outros tantos são projetos para diversificação da atividade económica. Há notícia pública de que hoje assinaremos um acordo, teremos um entendimento relativamente à posição de Portugal para o futuro no que respeita aos fundos estruturais e encontrará lá precisamente um entendimento entre o Governo e, neste caso, o maior partido da oposição, o que valorizamos porque significa que na próxima década não vamos andar para a frente e para trás nesta matéria, e encontrará lá muito de reforço da sustentabilidade económica também dos territórios da baixa densidade. Ou seja, o que ficou parece-nos absolutamente claro neste verão, se é que não era claro até agora, mas ao menos que tenhamos todos a capacidade, evidentemente, de transformar positivamente perante uma tragédia destas a nossa forma de olhar para estes territórios, é a necessidade de dar mais sustentabilidade à ocupação predominante da floresta em boa parte deste território da baixa densidade, mas também trazer muito mais diversificação da atividade económica a estes territórios. Nós estamos a fazer a nossa parte, não só com aquilo que foi lançado na sequência destes incêndios em termos de apoio à atração de novo investimento, mas com o exemplo que demos já em concursos do ano passado que queremos manter, de ter, por exemplo, dotações específicas dos fundos comunitários só para os territórios da baixa densidade, para favorecer a aprovação de projetos de investimento, porque finalmente nós precisamos de reter pessoas, e reter pessoas significa reter emprego nos territórios da baixa densidade para lhes dar verdadeiramente sustentabilidade para o futuro. E eu acho que isso, Sr. Deputado, encontrará essa diferença qualitativa na abordagem para o futuro, nas perspectivas que temos para o próximo quadro financeiro plurianual. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, acompanhamento da situação das habitações e segundas habitações, Senhora Deputada, nós vamos apoiar os municípios nesse apoio às segundas habitações, mas não vamos menorizar o papel dos autarcas, nem vamos aqui fazer de uma espécie de tutela dos autarcas, ou seja, aqui, claramente, e quem reclamou de nós todos uma atenção à situação, desde logo também das segundas habitações, e que até se disponibilizou para apoiar nessa matéria, foram as autarquias, e que no fundo vivem muito a situação das comunidades locais, e nós, uma vez mais, não queremos ter aqui nenhuma espécie de papel de quase de tutela das autarquias na gestão e nessa proximidade ao território. Acreditamos, o que eu quero dizer finalmente com isto é, acreditamos que os autarcas têm um papel essencial, porque acreditamos na descentralização, têm um papel essencial na dinamização económica e social dos seus territórios e também certamente na dinamização destas comunidades locais. Questão dos donativos, que realmente não lhe respondi na primeira ronda por falta de tempo, para deixar claro, Sra. Deputada, a questão do destino dos donativos, Sra. Deputada, o que está previsto no decreto-lei relativo à questão da reconstrução de habitações, porque não houve fundo de revita nestas segundas ocorrências, está previsto no decreto-lei a possibilidade desses donativos, querendo as pessoas serem canalizados para a CCDR Centro e apoiarem o esforço de reconstrução das habitações. Até agora não temos notícia de ter sido nenhum donativo à CCDR Centro. Mas se a Sra. Deputada tivesse a pergunta e tivesse a resposta correta do MNE, se essa comunidade em concreto entender articular com a CCDR Centro, como lhe foi sugerido, certamente passaremos a ter pelo menos um donativo. Mas não lhe fizeram uma pergunta. Se encaminhou à CCDR Centro, como lhe foi sugerido, nós podemos articular com a comunidade. Mas se a Sra. Deputada quiser falar com a comunidade que a questionou, também está a ajudar o país. É como achar melhor, com certeza, Sra. Deputada, mas para lhe dizer finalmente que os apoios relativamente a essa matéria nos incêndios de outubro, no decreto-lei relativo à reconstrução de habitações, estão assim priorizados a ser canalizados à CCDR, como lhe foi respondido. Com certeza que há de haver muitos donativos entregues às comunidades locais, às IPSS, às autarquias. Do lado do Estado, da Administração Central, efetivamente é na CCDR Centro que está concentrada essa situação. Acabei-lhe de dizer que não. Acabei-lhe de dizer que não. Que esse em concreto não aconteceu. Porque não houve nenhum. Portanto, se não temos lá nenhum donativo dessa natureza, ouça, esse donativo até pode ter acontecido, mas pode ter sido dirigido a uma autarquia, a uma IPSS. Nós não temos essa notícia desse donativo ter entrado nesses termos. Agora, está previsto um mecanismo legal, está a ver? Está previsto um mecanismo legal, assim ele possa ser utilizado, como aliás lhe foi respondido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Relativamente à questão das comunicações, eu já respondi na primeira ronda, portanto, o regulador poderá continuar a informar este Parlamento, querendo o Parlamento questionar qual é o ponto de situação dessa reposição. Relativamente ao enterramento dos cabos que estavam em situação de cabo aéreo, nas condutas, dizer que aquilo que apresentámos publicamente sobre a matéria está a ser executado, portanto, serão mais de 200 quilómetros de cabos enterrados nas condutas no ano de 2018 e um valor na ordem dos 1000 quilómetros até o final do ano de 2019. Eram esses os propósitos, eram esses os objetivos, são objetivos, eu diria, mínimos, nós gostávamos que fosse mais. Olha, dou-lhe aqui uma notícia que acho que é positiva. Outro dos operadores, porque o primeiro operador a aderir a essa oferta, digamos, essa possibilidade de infraestruturas de Portugal, foi a Altice. Outro operador, que é a Vodafone, aderiu na semana passada, assinou, digamos, na semana passada, a sua adesão à oferta de que tem a ver com esse enterramento dos cabos nas condutas. Portanto, quer dizer que vamos poder ir um pouco mais além, embora não tenha desse operador ainda a informação de qual é a sua vontade, quanto é que esse operador quer, digamos, vir a enterrar de cabos nas condutas da infraestrutura de Portugal. Mas temos disponível essa possibilidade, obviamente, para todos os operadores, como não podia deixar de ser. Não tenho informação que lhe possa prestar sobre as condições dos aeródromos e heliportos, porque não é da minha responsabilidade essa matéria. Quanto à reposição de atividades económicas, para além da informação que já aqui prestei, pois o Sr. Deputado, querendo, poderá detalhar mais esses dados, mas são 46 os projetos aprovados relativamente aos incêndios de junho, com um investimento elegível total de 25,7 milhões de euros, e nos incêndios de outubro são 167 os projetos já aprovados, com 78 milhões de euros de investimento elegível, digamos assim. E relativamente à questão de infraestruturas municipais que aqui foi colocada, que eu efetivamente já tinha respondido na primeira ronda, mas não tenho problema nenhum de lá voltar, o Governo definiu uma orientação sobre esta matéria de manter para os incêndios, que não os de junho e de outubro, as condições de apoio que tinham sido estabelecidas em anos anteriores, e até dei aqui o exemplo do ano 2013, em que o Fundo de Emergência Municipal tinha apoiado a 60% a reposição das infraestruturas municipais, o que se manteve para os incêndios, que não aqueles onde houve perdas de vidas humanas. O que aqui expliquei, Sr. Deputado, foi que, obviamente, a infraestrutura municipal é afetada da mesma maneira, mas a comunidade que utiliza a infraestrutura municipal não foi afetada da mesma maneira, porque, evidentemente, uma comunidade que perde vidas humanas, que perde e que tem feridos e que tem as condições trágicas de junho e de outubro, está em condições diferentes das condições dos incêndios onde não ocorreram essas tragédias. As comunidades foram afetadas de forma diferente, isso parece-me razoavelmente consensual. Isto dito, obviamente, Sr. Deputado, eu disse aqui aquilo que foi a posição do Governo, há uma lei da Assembleia da República, as condições de aplicação da lei da Assembleia da República serão avaliadas pelo Governo convenientemente, mas sobre essa matéria não tenho mais nada para lhe dizer, que não seja que as leis do país são cumpridas, as condições em que lá estão previstas na lei serão avaliadas pelo Governo. Não tenho efetivamente a responsabilidade direta da reposição de infraestruturas municipais, como aliás sabe, sobre essa matéria, mas o Governo como um todo respeita as leis da Assembleia da República e a mesma será avaliada de forma adequada no que respeita a esta questão concreta que aqui colocou.
Senhoras e senhores deputados, terminou esta audição requerida pelo Partido Comunista Português ao Ministério de Planeamento das Infraestruturas. Eu queria agradecer a vossa participação nesta audição. Queria também agradecer ao Sr. Ministro de Planeamento e das Infraestruturas, Dr. Pedro Marques, bem como ao Sr. Secretário de Estado, Nelson Sousa e Guilherme de Oliveira Martins. Muito obrigado. Terminou a nossa audição. Um bom dia para todos. Com licença. Obrigado.